cenário que a gente bota o produtor rural, quanto é um cenário bastante ruim, porque não só a forte queda nos preços aí, durante principalmente o mês de abril, né? Essas quedas se acentuaram bastante, foi no final de março e durante o mês de abril. Para eu ter uma ideia, no mês de abril a soja teve uma desvalorização aí ao redor de 11, 12%, né? Só no mês. Mas o milho se desvalorizou 18% no mês de abril, então desvalorizou um percentual mais do que a soja ainda. Sim, acompanhada pelos mercados das carnes, o boi vivo também com desvalorização de ao redor de 8%, trigo ao redor de 4% a 5%, suíno também, que é um produzido muito na região, ao redor de uma desvalorização de 6%. O mês de abril foi um mês assim de desvalorização geral, né? Nosso produto, que é a base do agro na nossa região, aí, teve uma perda muito, muito significativa, né? Com isso, as importâncias disso é devidamente, falando mais em soja e milho, que é o nosso chão, o nosso produto que a gente trabalha mais diariamente, é devido a uma grande oferta, uma safra recorde a nível de Brasil, né? Vamos falar assim, a nossa região colhe uma safra muito boa e, assim como o país todo, está colhendo uma safra recorde em termos de produção global, né?
Então você afirma aí que essa diminuição dos valores, tanto do milho quanto da soja, é referente então à alta produtividade?
Esse é um dos fatores, sabe, Edinho? A falar em queda do preço, ele existe alguns componentes, sabe? Esse é um dos componentes, a grande oferta num curto espaço de tempo pela produtividade, pela colheita no campo. Uhum. Mas isso vem junto também com, comparando, vamos dizer assim, a cenários anteriores, né? O produtor entende um pouco, a gente tem que pensar, então, essa safra brasileira, uma safra robusta, muito grande. Uma menor apetite no mercado comprador, que é o mercado chinês, aí ele vem com uma compra muito mais restrita, mais vagarosa, sabe? Isso também faz com que os preços diminuam, principalmente os preços portuários da soja, que é a base de exportação, aonde que faz com que os prêmios da soja, nós trabalhamos aí por vários dias negativos muito forte, ainda estamos com prêmios negativos, e afeta diretamente no preço. São três pontos que formam o preço da soja, né? Base de câmbio, dólar, o preço na bolsa lá em Chicago e prêmios, né? E nós temos os três componentes, assim, muito abaixo quando comparamos 2022, por exemplo, onde nós tínhamos lá um dólar de 5,60, 5,80, uma taxa de câmbio, nós tínhamos os prêmios 0,3 positivo, ou seja, 30 centavos de dólar por bushel, e nós tínhamos um Chicago de 17,50 na bolsa, né, a precificação da soja. E hoje nós temos esses três componentes do preço muito aquém daquele momento, sabe? Nós temos hoje ainda Chicago nos patamares acima das médias históricas, né? As médias aí nós temos a de 12 a 13 dólares por bushel, hoje nós temos com 14,50, ao redor de 14,30, 14,50, então está, soja na bolsa está valorizada ainda acima da média nacional, da média histórica, porém abaixo do preço anterior. Uhum. Aí os prêmios por decorrência, esse sim por decorrência da oferta da safra, no momento ele está negativo, né? Pesando nesse Chicago, então ele, a conta no real ele pesa contrário ao soja, e um dólar mais acomodado. Nós estamos trabalhando aí durante março e abril, e o dólar de 4,90, 5,10 aí, né? Então são três componentes aí que afetou bastante o preço da soja, principalmente da soja, mas não somente da soja, das commodities, todas elas de base de exportação, né?
Jairson, no final do ano aí, a saca da soja estava entre R$180 a R$190 reais. Qual é o preço da saca hoje da soja?
A soja hoje, ela varia, vamos dizer assim, de cooperativa a cooperativa ou de região, mas mas ao redor de R$125 a R$130 reais, né? Dependendo da praça onde ele estiver localizado. Realmente, como tu citou, a baixa desses quatro meses do ano é uma baixa bastante expressiva. Se eu pegar R$170 reais aí até início de fevereiro, que a gente teve esses patamares de preço, para os dias de hoje, nós tivemos aí uma queda acumulada aí de uns 25% na soja, né? Já acredito que nós estamos chegando no potencial de baixa da soja, e aí, se não maio, mas junho, julho, aí no segundo semestre, deve ter alguma reação. É claro que isso também vai ser acompanhado de acordo com o mercado norte-americano, que é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos, né, no mundo, e esse mercado de clima lá que vai também dar bastante importância às precificações nossas aí nos próximos meses.
Perfeito. Em relação ao milho, Jairson, qual é o valor da saca hoje comercializado?
O milho está ao redor de R$ 60, R$ 62 na região de oeste. Uhum. Também o milho, nós temos uma safra, primeira safra muito tímida, vamos falar assim, né? No sul do Brasil, com bastante quebra, principalmente no Rio Grande do Sul, em termos de produtividade. Porém, o milho é um pouquinho diferente da soja, a precificação dele é mais interna, mas também é baseado no mercado exterior, né? Tipo, o Brasil passou a ser um exportador de milho há poucos anos e os preços portuários afetam ou direciona o mercado interno. Então, eu vejo o milho também chegando nos patamares, vamos dizer assim, aos meus olhos de baixa, basicamente de uma oferta momentânea de safra, de uma queda da soja, que as commodities elas caminham praticamente juntos, então cai um produto, cai outro, cai o milho, que é o soja, que é o trigo, como eu falei, caiu as carnes, o próprio petróleo teve baixa. Então, tudo, o mercado como um todo, ele anda se acomodando. Agora, é importante, assim, Edinho, indiferente, a gente vê uma pequena ressalva, tanto para milho quanto para soja, os meus olhos pelo menos enxergam isso para o segundo semestre. O milho depende muito da segunda safra brasileira, do andamento, do clima que vai acontecer no Paraná, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os principais estados produtores da segunda safra. Tem um andamento do clima dessas lavouras que vai nortear o preço nos próximos meses. Mas, indiferente de tudo isso, eu acredito que é muito baixa a probabilidade do mercado voltar aos preços de 2022, ou até mesmo baseado nos preços de início de 2023, sabe? Porque, como eu mencionei, o mercado ele vem se acomodando em novos patamares aí. E os preços praticados em 2022, 2021, que começou a grande alta dos preços das commodities do mundo afora, teve vários intempéries aí extras que favoreceram, aí, como foi a guerra de Ucrânia e Rússia, a própria pandemia que vinha se passando no mundo afora. Tudo isso aí influenciaram para que os preços tomassem patamares aí nunca vistos antes. Então, o que a mensagem que a gente deixa para o produtor é que ele possa estar tomando a sua decisão em cima dos seus custos de produção, em cima dos seus negócios do dia a dia, mas que talvez não se apegue muito a em preço real, vou dizer assim, citar como exemplo, soja R$ 200, como a gente já viveu, alguns produtores têm essa lembrança em mente, que pode ser, que pode chegar, não vou dizer que não chegue, mas num curto espaço de tempo, os cenários que a gente vê do mercado não nos indicam que os patamares voltem a grandes altas já vivenciadas o ano anterior, sabe? Deixa um recado para os produtores rurais, uma mensagem de otimismo é que a gente precisa produzir, nós como produtores rurais, sempre baseado em cima do custo de produção. Então, assim como a soja, o milho, os custos com fertilizantes e os insumos, eles também acompanharam as baixas, sabe? Então, é importante o produtor olhar hoje a relação de troca para fazer custos para os próximos anos, a não ficar somente preso na mensagem de quanto que vai vender a sua soja, sua saca de soja, sua saca de milho, mas também começar a olhar para os custos da próxima safra. Porque daqui a um pouco, assim, eu falei de um ponto, pode acontecer no segundo semestre, que é o câmbio dar uma aquecida. Se isso acontecer, tenhamos a sorte e vamos valorizar um pouco a nossa soja, o nosso milho. Mas, por consequência, também valorizará o fertilizante, por exemplo. Então, é importante o produtor não deixar de lado de olhar os insumos, aquele que ele consome na sua propriedade, já ir olhando para um próximo ciclo de trigo, de milho, até mesmo de soja, para que ele possa fazer cada vez mais uma boa negociação na relação de troca. Troca por, a soja por fertilizante e milho por fertilizante, e isso ele possa ter uma margem, garantir sua margem de lucro, porque em cenários de adversidade, o produtor precisa estabelecer uma margem mínima de lucro e tentar buscar ela através do seu custo de produção e da sua boa negociação na hora da venda.